Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção It Must Have Been Love, super sucesso da banda Roxette. Se você curte inglês, música It Must Have Been Love, Roxette, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos mais uma vez aqui na série esse super duo sueco Roxette. Sim, pela segunda vez aqui na série. Spending My Time já tem aula completa, dá uma olhada lá no canal, procura aí no podcast se você curte Roxette. E hoje nós temos It Must Have Been Love, uma música também muito pedida. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações da aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link está embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Mas antes, já deixa seu like aí que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar dessa aula. Are you ready? Let's go! A letra começa com a frase que depois vai abrir o refrão, que é It must have been love, but it's over now. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. E aí começa oficialmente, digamos assim, Lay a whisper on my pillow. Deixe um sussurro no meu travesseiro. Leave the winter on the ground. Deixe o inverno no chão. I wake up lonely. There's air of silence. Eu acordo solitária, há um ar de silêncio. In the bedroom and all around, no quarto e por toda parte. E esse all around, por toda parte, é repetido em segundo plano. Touch me now, toque-me agora. I close my eyes and dream away. Eu fecho meus olhos e sonho para longe, digamos assim. Esse dream away é como você viajar no sonho. Foi embora, sonhou, estava longe sonhando, ok? E a gente chega no refrão. It must have been love, but it's over now. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. It must have been good, but I lost it somehow. Deve ter sido bom, mas eu perdi isso de algum jeito, de alguma forma, de alguma maneira. It must have been love, but it's over now. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. From the moment we touched, till the time had run out. Desde o momento que nos tocamos, até que o tempo tivesse acabado. Make believing we're together. Fazendo de conta que estamos juntos. That I'm sheltered by your heart. Que eu estou acolhida, abrigada pelo seu coração. But in and outside, I've turned to water. Mas por dentro e por fora, eu virei água. E a gente vai ver lá na parte 3 das dicas de pronúncia que ela canta water, porque a referência deles é de inglês britânico. A gente vai ver detalhes sobre isso lá na parte 3, ok? Não perca. Like a teardrop in your palm. Como uma lágrima na palma da sua mão. And it's a hard winter's day. E é um duro dia de inverno. I dream away. Novamente, eu sonho, eu fico sonhando, eu viajo para longe nesse sonho. Ou seja, fantasiando que eles estão juntos ainda. E aí volta no refrão, It must have been love, but it's over now. Só que tem algumas frases diferentes de agora para o final da música. Aparece a frase, It was all that I wanted, now I'm living without. Era tudo que eu queria, agora estou vivendo sem. E lá no finalzinho aparece It's where the water flows, é onde a água flui. It's where the wind blows, é onde o vento sopra. E termina dizendo It must have been love, but it's over now. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. Se você está chegando hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e saiba que já são mais de 140 aulas completas, gratuitas, disponíveis para você no YouTube e em podcast com download grátis do PDF com todas as anotações da aula. Eu queria aproveitar para mandar um beijo para todo mundo que acompanha esse projeto, seja desde o início, seja de qualquer momento desde que você conheceu a série, inclusive quem está realmente conhecendo hoje. E eu vou aproveitar para mandar um beijo especial para a Arlene, que deixou um comentário super bacana no YouTube, dizendo o seguinte: sem dúvidas, essa foi uma das melhores aulas que já assisti. Parabéns e agradeço por ter acesso a um conteúdo dessa qualidade e de graça. Arlene, um beijo para você. Eu que agradeço pelo reconhecimento desse trabalho que eu realmente faço com muito carinho. E para todo mundo que adora esse projeto, curte muito essa ideia e quer me ajudar a manter no ar esse projeto gratuito de educação, saiba que você pode fazer isso adquirindo os super pacotões. Dessa forma, você se torna um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto e ainda ganha a conveniência de ter todas as aulas para download, ou seja, não vai precisar estar conectado à internet para poder assistir às aulas. Para adquirir seu super pacotão, clique aqui ou no link que está aí na descrição desse vídeo e eu vou adorar ter você de mão dada comigo, me ajudando a fazer esse projeto. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa já pelo nome da música, que é It Must Have Been Love. A gente vai ver esse must então. A tradução dessa frase é deve ter sido amor. Mas talvez você tenha ficado um pouco confuso ou confusa, porque o must, ele é frequentemente apresentado como um verbo modal que indica obrigação, dever maior, aquela obrigação que você não pode fugir de jeito nenhum, ok? If you must do something, você tem que fazer aquilo de qualquer forma, senão tem algum tipo de penalidade, é realmente algo muito sério, ok? Muito importante que seja feito. E esse é realmente um uso muito frequente do must. Mas o must também é muito frequentemente usado para fazer deduções. Quando você avalia uma situação e chega a uma dedução. Bom, deve estar acontecendo isso, ok? A pessoa disse que ia fazer contato e não fez. Deve estar com algum problema, ok? E é essa ideia de dedução que a gente tem aqui na música. Ela está olhando para o relacionamento deles e pensando, deve ter sido amor. Alright? Como é que você vai saber se o must é de dedução ou de obrigação? Diga para mim, querido espectador, querida espectadora da série Aprenda Inglês com Música. Pelo contexto, right? Sempre que a gente tem essas diferentes interpretações para uma mesma palavra, quem vai ditar o significado daquela palavra é a situação, o contexto. Bom, como talvez você já esteja aí muito acostumado ou acostumada a praticar o must com essa ideia de obrigação, vamos então praticar nesse contexto da música com essa ideia de dedução. Imagina que você tem ali uns vizinhos que estão sempre por ali, você sempre os vê e de repente já tem dias que você não vê ninguém, ninguém entra, ninguém sai da casa, o carro também não está na frente da casa, é época de férias, você pensa então, eles devem estar viajando. How would you say that in English? They must be traveling. They must be traveling. E preste atenção nessa pronúncia. Must be, o T do must quase não aparece, a gente já tem must be. E traveling, você não fala o E do traveling, 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 ok? Essa não é a parte 3, mas sempre vale a pena dar uma trabalhada aí na pronúncia quando você estiver falando e fale comigo em voz alta, ok? Nesses momentos de prática, fale em voz alta que isso vai te ajudar sempre a desenvolver a pronúncia e também a reter essa informação. Alright? No refrão, ela diz, It must have been love, but it's over now. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. E essa palavra over é uma outra palavra também que tem mais de um significado. Aliás, tem muitos significados a palavra over. Vários deles são relacionados, de alguma forma você consegue ter uma ideia de significados parecidos, por exemplo, sobre, por cima de, superior a. Então, sempre essa ideia de que o over está passando, sobrepondo, atravessando alguma coisa. Isso você pode lembrar, inclusive, da música Over the Rainbow, que também está aqui na série Aprenda Inglês com Música, ok? É um outro contexto para você trabalhar over. Mas o contexto que a gente tem aqui nessa música é a ideia de estar terminado, acabado. Em inglês, se você diz que alguma coisa está over e você está se referindo a algo que pode ter uma duração pré-determinada, como um concerto, um show, uma peça de teatro, ou ainda um relacionamento, quando você diz que aquilo está over, quer dizer que está terminado, que acabou. Alright? Então imagina uma situação que você tinha uma festa para ir, só que você se atrasou muito, sei lá, ficou preso ou presa no trabalho, o pneu do carro furou, enfim, quando você chegou lá, a festa já tinha acabado. How would you say that in English? Quando eu cheguei lá, a festa já tinha acabado. When I got there, the party was already over. Okay? When I got there, the party was already over. E é importante esclarecer que é claro que essa não é a única maneira de dizer que a festa tinha acabado, ok? Nós temos verbos em inglês que significam acabar, terminar, que você também poderia usar nessa situação, mas duas coisas importantes. Primeiro, que a gente está buscando praticar o over aqui, ok? É sempre bacana a gente buscar praticar as informações novas, o conteúdo novo que a gente aprende. Então, vamos usar o over com esse sentido. E segundo, o over com esse sentido é muito comum, muitas vezes mais comum do que os próprios verbos que indicam término ou fim de alguma coisa. Então, vale mesmo a pena você praticar e pegar segurança aí no uso dessa expressão to be over com ideia de estar terminado. Na frase from the moment we touched till the time had run out. Desde o momento que nos tocamos até que o tempo tivesse acabado. Então você já viu aí que run out significa acabar. Esse é um phrasal verb, right? Que significa acabar. Mais uma vez, existem outras formas de dizer acabou? Yes, of course, mas esse phrasal verb é muito comum. Vale a pena você aprender e ele não é difícil de ser utilizado. Então, vamos praticar. Como é que você diria? O tempo está acabando. Usando o phrasal verb to run out. Algo que se diz, por exemplo, em provas e exames que tem aquele tempo cronometrado. O tempo está acabando. Time is running out. Time is running out. E já que a gente está vendo esse phrasal verb to run out, que significa acabar, eu achei muito bacana trazer para você também o phrasal verb to run out of something, que é o ficar sem. Quando você fica sem alguma coisa, you run out of something, ok? Eles são parecidos, mas basta você pensar igual você pensaria em português. Como é que você poderia dizer então, nós estamos ficando sem tempo? Imagina, por exemplo, um projeto coletivo, o prazo está chegando, e aí você está falando ali com seus colegas, nós estamos ficando sem tempo. We are running out of time. We are running out of time. E o que é super bacana, você poderia também dizer o quê? O tempo está acabando. Como é que era mesmo o tempo está acabando? Time is running out. Você já conhece o intensivo de inglês da Teacher Milena? Se você não conhece, você precisa conhecer esse curso que vai ser realmente um divisor de águas na sua vida. Bom, esse é o meu curso passo a passo, feito para iniciantes, mas também enferrujados no inglês, que querem aprender inglês de uma vez por todas, mas estão cansados de métodos chatos e maçantes, querem aprender inglês de uma forma leve, divertida, e sim, isso é possível! E o Intensivo de Inglês da Teacher Milena é um curso cheio de diferenciais. Para começar, é um curso com uma didática exclusiva. Todas as aulas foram desenvolvidas por mim, do começo ao fim, numa sequência progressiva e muito lógica, de forma que você nunca fica perdido nem perdida. O curso tem o um foco na fala, porque essa é a principal dificuldade da maioria das pessoas que estudam inglês, às vezes por anos a fio. E por isso mesmo, o curso não é somente para iniciantes. Olha só que interessante esses dois comentários que duas alunas deixaram lá na página do curso. A Roselisa disse: muito bom, treinei meus músculos faciais para o inglês. Tanto tempo estudando e mesmo assim essa aula me ensinou muito. A Regina disse o seguinte: estou amando as aulas e falando muito junto com a professora Milena. Um beijo, Rose, um beijo, Regina. Eu fico muito feliz de ver os meus alunos não só conseguindo finalmente se comunicar em inglês, quebrar aquela barreira de que inglês é difícil, de não conseguir falar, conseguir falar inglês, conseguir se comunicar e, o mais legal, descobrindo coisas novas, descobrindo o prazer do aprendizado, como a Rose falou. Isso é muito bacana e é um comentário que eu recebo com muita frequência. Alunos que já estudavam inglês por anos a fio, logo nas primeiras aulas, vem conteúdo novo, um conteúdo fresco. E por último, eu deixei a cereja do bolo, que é o seguinte: o intensivo de inglês da Teacher Milena te dá 30 dias de garantia incondicional. Então, se você ainda tem alguma dúvida se esse curso é para você, você pode se inscrever. Você tem 30 dias para testar o curso à vontade. Se por qualquer motivo você desistir do curso, basta você me mandar um e-mail e 100% do seu investimento é devolvido. Se você quer se inscrever no intensivo e se juntar a essa turma de alunos que está quebrando barreiras e aprendendo inglês de uma vez por todas, basta clicar no link que está aí na descrição dessa aula e lá na página do intensivo, se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando It Must Have Been Love bem bonito. Bom, vale lembrar que Roxette, sendo um duo sueco, tem aí uma grande referência do inglês britânico como padrão de pronúncia. Mas a gente lembra também que a gente já viu até bandas britânicas que não ficavam assim tão fiéis àquela pronúncia mais marcadinha britânica para todos os fonemas, especialmente T's que viram rararã para ligar palavras, o que é uma característica tipicamente americana, acaba entrando muito em letra de música, em canção, por deixar aí a música mais fluida. Então isso vai acontecer bastante aqui também. Qual vai ser a principal diferença que a gente vai reparar? Os R's, ok? Aquele R que vem no fim da sílaba, aquele R que vem depois de uma vogal. No inglês britânico, eles não costumam ser enrolados. Então, por exemplo, a palavra your, no inglês americano a gente fala your, com a língua enrolada, certo? Da porta, com a perna esquerda. Já no inglês britânico, a gente meio que alonga aquele O e fica yo, yo, ok? Você não tem a enroladinha do R. Mas é claro que em várias outras situações, a gente ainda vai precisar enrolar o R, mesmo no inglês britânico. Por exemplo, no início de uma palavra, como really, ok? Então, vamos lá. Bom, começando com Lay a whisper on my pillow. Se você cantar com sotaque mais americano, lay a whisper on my pillow. A whisper, enrolando a língua. Mas na gravação original, lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. A mesma coisa aqui. E lembra que leave é uma palavra de ressonância. Essa sílaba é compridinha, ok? Não é live, live, para não confundir com morar ou viver, live. Aqui a gente tem leave, leave. Então, sente essa ressonância aqui em cima, deixa ela durar um pouquinho, deixa ela preencher aí a sua face, tá bem? Leave the winter on the ground. I wake up lonely. I wake up lonely. Percebe como a gente não pronuncia essas letras E que estão pintadinhas de cinza. Wake up lonely. Lonely. Do N você já segue pro L. This air of silence. Aqui no the, como não enrola a língua no R e tem um S depois, então ficou this air of silence. Entre o air e o of, ela enrolou o R para poder ligar no of, ok? Nessa vogal aí. E lembra que esse of, que se escreve OF, sempre tem som de OV, ok? This air of silence. Se você está mais acostumado com o inglês americano e quiser enrolar a língua em todos esses R's, não tem problema nenhum. There's air of silence. There's air of silence, alright? Lembra sempre que não tem certo nem errado. São sotaques diferentes, pronúncias diferentes. Então, there's air of silence. In the bedroom and all around, around enrola a mesma língua. Touch me now, I close my eyes, and dream away, percebe como você já liga esse som? E agora algo que vai mudar a sua vida, com certeza. Você não tem que se preocupar em dizer it must have been love, it must have been love. Esse H do have, ele não é um som forte, ok? Não é uma consoante forte. E dependendo da situação, da sequência de palavras que a gente tem, ele acaba sumindo. E é exatamente o que acontece aqui. Você ouve it must have been love. Must have been love. Must have. Must have. Ok? Lembra de botar um arzinho nesse T? T, T, T. Must have been love. It must have been love. It must have been love. Ok? Cuidado só para você não dar muita ênfase nesse A do have, para não ficar must have been love. É must have been, must have been. A palavra tônica dessa frase é o must, ok? Deve ter sido amor. It must have been love. É até interessante você pensar na ideia do significado mesmo, não é? Não é deve ter sido amor, é deve ter sido amor. It must have been love, ok? Então, it must have been love, but it's over now. Over now, porque ela não enrola a língua. Se você enrolar a língua, over now. Over now. It must have been good. Alright, vamos de novo? It must have been good, But I lost it somehow. But I. Olha o rararã aí, ok? Então, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched. Aqui é muito interessante você reparar que o que você ouve é, na verdade, touch, como se fosse no presente mesmo, né? Por quê? Porque o E não é pronunciado e o D já fica tão fraquinho, já foi o fim da frase, você tem a música, outros elementos, outros instrumentos acontecendo, então o que você realmente ouve é from the moment we touched. Touched. Ok? Esse Dzinho faz só mesmo um acabamento final, mas ele é muito sutil. Till the time had run out. Till the time had run out. Atenção, como eu falei aqui agora, had run out. Eu também não marquei o T do out. Se eu quiser, eu posso dar uma marcadinha. Till the time had run out. Out. Mas, especialmente em letra de música, você praticamente não vai ouvir esse T final aí, ok? Make believing we're together. Make believing. Make. É interessante perceber como esse som é interrompido mesmo. Aqui, né? Make. Você não fala make believing. É make believing. Make believing. We're together. Or we're together. Ups, sorry. Tremeu tudo aqui. Or we're together. Se você estiver mais acostumado com o inglês americano. That I'm sheltered. That I'm. A urarara aqui também juntando. That I'm sheltered by your heart. Or by your heart. But in and outside. But in, urarara nessa junção. And outside, I've turned to water. I've turned to water. Se você quiser cantar numa pronúncia mais americana, I've turned to water. I've turned to water. Like a teardrop in your palm. Or like a teardrop in your palm. And it's a hot winter's day. Ou, se você quiser enrolar os R's, and it's a hard winter's day, I dream away. E depois que estiver repetindo o refrão com aquelas frases diferentes, it must have been love, but it's over now. It was all that I wanted, now I'm living without. Duas coisas importantes aqui, ó. It was all that I, aqui fez rarara no T para juntar. Wanted. Esse é, você pronuncia, tá? É wanted mesmo. Alright? Então, it was all that I wanted, now I'm living without. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. Percebe aqui, where, water, sem enrolar o R, se você preferir com a pronúncia americana, se for mais natural para você. It's where the water flows. It's where the water flows. It's where the wind blows. Where or where, ok? The wind blows. E essa foi a aula dessa semana aqui na série Aprenda Inglês com Música. It Must Have Been Love, super sucesso de Roxette, muito pedido aqui na série. Se você tem um pedido, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber que música você quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música. Para conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês, dá uma olhada lá no site www.teachermilena.com. Lá tem links, explicações, você se cadastra na biblioteca Aprenda Inglês com Música para baixar gratuitamente o PDF de todas as aulas. Tem a página de colaboração para você comprar seus super pacotões. Você também pode saber mais informações sobre o intensivo de inglês da Teacher Milena, que eu falei anteriormente aqui nessa aula, e também conhecer o Teacher Milena Flix, que é um programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário, com aulas baseadas em conteúdo autêntico em inglês. É um projeto também muito bacana e tem inclusive uma aula grátis para você conhecer melhor esse projeto. Então, todos os links estão aí embaixo na descrição dessa aula e também tem os links para você me seguir nas redes sociais. Se você só acompanha pelo podcast ou pelo YouTube, saiba que você também pode acompanhar Teacher Milena no Facebook e no Instagram, onde eu compartilho alguns stories, dou algumas explicações de perguntas que aparecem por lá. Então, tem conteúdo no Facebook e no Instagram que não aparecem no YouTube e no podcast. Então, vale a pena me seguir por lá também. Um grande beijo para vocês e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye bye! It must have been love, but it's over now. It was all that I wanted. Now I'm living without. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. It's where the wind blows.